Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e você acompanha a partir de agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, a gente homenageia a escritora, jornalista e tradutora Marina Colasanti, que faleceu no dia 28 de janeiro deste ano, aos 87 anos. Ao longo da carreira, Marina lançou 70 obras e ganhou 9 vezes o Prêmio Jabuti. Dentre eles, livros de poesias, contos, literatura infantil e infanto-juvenil. Para falar de Marina Colasanti, eu conto com a participação da Júlia Fernandes, que passa a fazer parte da equipe de produção do Autores e Livros. Bem-vinda, Júlia.
Muito obrigada.
Então, vamos falar um pouquinho da vida e da obra de Marina Colasanti?
Vamos. Marina nasceu em 26 de setembro de 1937 em Asmara, capital da Eritreia, mas a família se mudou para a Itália e alguns anos depois, durante o período da Segunda Guerra Mundial, ela e sua família emigraram para o Brasil em 1948 devido às complicações do conflito. Aqui, passou pela Escola de Belas Artes, trabalhou para jornais, revistas e editoras e, em 1968, lançou o seu primeiro livro, Eu Sozinha, uma obra publicada pela Editora Global que fala sobre a solidão da mulher. A solidão como companheira, desde o nascimento na África até o tempo presente no apartamento em Ipanema. Afasta-se da autobiografia porque não conta a história de uma vida, mas transmite a marca da solidão de uma mulher jovem que caminha só, mora só, viaja só, trabalha só, mesmo quando há ao lado a ilusão dolorosa de outras proximidades.
Júlia, eu vou pedir para você ler para a gente o início do prólogo desse livro, no qual a própria autora, a Marina, explica melhor essa obra.
Hoje me pergunto como tive a ousadia que conduziu a este livro. Mas quando escrevi, não hesitei, talvez por não saber que estava sendo ousada. Eu era redatora e cronista do Caderno B do Jornal do Brasil. Não havia no jornalismo carioca daquele momento lugar melhor para se estar. E tinha 26 anos, a idade em que tudo se pode. Já morava sozinha, voltava do trabalho, casa vazia, rua mansa, punha uma folha na minha Olivetti 22. Os poucos ruídos do edifício se fundiam com o bater das teclas. Hora nenhuma desejei escrever um romance, como não desejei até agora. Contos também não me atraíam. Não queria narrar, queria falar sobre, falar de. E queria fazê-lo de uma forma independente de modelos. O que eu conhecia mais intimamente era um sentimento de solidão. Então este teria que ser o meu tema. Vários anos depois, quando o livro saiu, foi recebido pela crítica como se fossem crônicas, talvez pelo fato de eu ser cronista. Não eram. Desde o início, gostei de estruturas mais complexas. Organizei o livro em dois planos narrativos paralelos. O primeiro capítulo é minha apresentação, como retrato 3x4 posto em documento. A partir daí, os capítulos pares são relativos a momentos presentes, enquanto os ímpares são autobiográficos e cronológicos, começando na África, onde nasci. A biografia termina em uma cena de ateliê de gravura, ou seja, o ponto em que minha vida mudou de rumo, passando a acontecer no burburinho da redação. E o livro se fecha com um presente, sobre uma tarde de sábado vazia de vozes. O que desejava, através dessa estrutura, era mostrar que a solidão se constrói desde o início, estejamos ou não acompanhados, e que desde o início nos acompanha.
Muito obrigado, Júlia. Olha, esse livro é tão bom, mas tão bom, que seria legal que a gente lesse um dos capítulos. Eu separei aqui o capítulo 32. Lê pra gente, por favor.
Sou menor do que minhas medidas. Não creio mesmo que ninguém tenha as medidas que busco. E como teimo em alcançá-las, peco de pretensão. É inútil procurar. Vejo multidões acomodadas no erro. Ouço, a todo momento, confissões de mau caráter feitas num tom muito próximo da vaidade. Mulheres me enumeram, com orgulho, os homens que já possuíram. Os homens fazem o mesmo. Não sinto neles o menor anseio de pureza. Vejo mulheres feias e gordas, sem amantes nem amores, armadas apenas de receitas domésticas e longos relatos de doenças. Vejo mulheres bonitas, bem tratadas, lisas e lustrosas, sem uma prega, sem alças arrebentadas, sem manchas na pele, que traem o marido com o amante com o outro e os três consigo mesmas. Vejo homens ficarem calvos e barrigudos em profissões de que não gostam, dormindo sonos tão pesados quanto eles mesmos ao lado de mulheres de que não gostam. Educando, mal como foram educados, crianças das quais, no fundo, gostam muito pouco. Vejo as pessoas falando mal das outras e se comportando pior. Vejo muita gente feia, esquecida do próprio corpo. Vejo todos reclamando e poucos tomando atitudes. E não creio que eu, mais do que os outros, tenha o direito de ver estas coisas, de olhar o mundo como se não fizesse parte dele. Não há por que a arrogância me seja permitida. E ter pena é ser arrogante. Tenho pena da senhora gorda sentada diante de mim no ônibus, com as pernas um pouco abertas, as coxas marcadas pelo vinco profundo das ligas. Tenho pena do senhor asmático, agasalhado em pleno verão, que certamente usa suéter desde garotinho. Tenho pena pelos óculos alheios, pelos encontros furtivos, pelas frustrações profissionais, pela falta de talento, pelos grandes talentos desperdiçados, pelas vidas sem perspectiva. Tenho pena de tanta gente que mente, que finge, que sorri fingido. Mas não posso corrigir o mundo, não posso sequer corrigir a mim mesma. Quereria não mentir nunca, não trair ninguém, oferecer pureza como nunca houve. E já não sei onde ficou minha pureza, se perdeu nas mentiras ou se a mataram com a primeira traição.
Olha, fica a dica. Quer começar a ler Marina Colasanti? Comece por Eu Sozinha, obra publicada pela Global Editora, que você encontra com facilidade nas livrarias, portais da internet e também nos sebos. E a gente continua falando da trajetória de Marina Colasanti, Júlia. Marina foi a 10ª mulher a conquistar o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras em 2023, e ao longo da sua carreira, como a gente já falou antes, conquistou 9 vezes o Prêmio Jabuti, fruto de suas obras que somam mais de 70 publicações, com conteúdo para crianças e adultos. Sua escrita é marcada pelo protagonismo feminino, críticas sociais e realismo fantástico, que se tornaram grande referência na literatura contemporânea brasileira.
É isso mesmo, Anderson. Inclusive, uma grande referência da escritora é o livro A Moça Tecelã, que foi publicado entre 2003 e 2004 pela Editora Global. A obra, ela retrata um personagem que trabalha feliz com bordados até ela sentir a necessidade de ter um marido ao seu lado, mas no decorrer do relacionamento o marido se transforma e ela acaba se tornando infeliz e decide tomar a decisão de se desfazer do marido com uma lançadeira. Isso faz uma aproximação da autonomia feminina de não permitir que o seu eu seja alterado por alguém a não ser a si mesma.
Outro livro em destaque de Marina Colasanti é Eu Sei, Mas Não Devia, lançado em 1996 pela editora Rocco e premiado na categoria Contos no Jabuti no ano seguinte. A crônica que deu nome ao livro foi publicada pela primeira vez em 1972. O texto cativante agradou tanto que foi reproduzido de diversas maneiras em murais, revistas e jornais do Brasil todo e virou até cartão em uma época em que não havia internet e ainda hoje é reproduzido com a ajuda de redes sociais. Os demais textos foram produzidos nos anos 90. Em comum estão questões do dia a dia, do amor, do desamor, da condição da mulher, dos meninos de rua, de viagens. As crônicas continuam atuais, cheias de sentido porque falam sobre a vida. A vida que, segundo o escritor Rubem Braga, é considerada coisa banal e esquecida pelas manchetes dos jornais. A gente vai ouvir agora um trecho da crônica Eu Sei, Mas Não Devia, na voz da Ana Beatriz Santos.
Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Marina Colasanti, 1972.
Amante também das artes e artista plástica, Marina ilustrava suas próprias obras. E o livro Gargantas Abertas, que foi publicado em 1998 pela Rocco, é uma poesia que retrata exatamente o impacto e a sensibilidade que a arte lhe causava, principalmente em suas viagens. Júlia, vou pedir para você então ler uma das poesias desse livro, Circo de Sol, Viena, 1995.
Chovia em Viena quando te vi ao lado do ópera e fomos juntas ao Circo do Sol. Fazia frio, era noite, mas debaixo da lona o sol andou de bicicleta sobre um fio e despencou na ponta de um elástico. Em Viena, quando saímos debaixo das pequenas lonas dos guarda-chuvas abertos, trazíamos todos no peito um coração saltibanco.
Obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. Já está convidada para voltar outras vezes.
Ah, pode deixar, é um prazer. Muito obrigada.
E a gente continua falando de Marina Colasanti, grande nome da nossa literatura, falecida no último dia 28, aos 87 anos. Você ouve agora um trecho da entrevista do jornalista Maurício Melo Júnior com a escritora Marina Colasanti, publicada em 2013 no canal da TV Senado. Na entrevista, Marina fala do prazer da leitura, da sua relação com os leitores e de como se sentia quando estava escrevendo. Vamos ouvir.
Marina, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua grande experiência de leitora. Você está debatendo muito isso nos congressos que você participa, fazendo uma reflexão sobre o prazer e a importância da leitura. Como é essa experiência da Marina leitora?
Você sabe que eu gostaria que isso fosse... de fato transmissível, porque a leitura está sendo muito encarada como que é uma questão econômica, uma questão cultural, uma questão de civilidade, mas ela é uma experiência humana inigualável. A emoção que você tem quando lê não se compara à que você tem quando vive, é outra coisa, porque você está em outro plano. Você sai do seu lugar, entra num plano alheio, você está imune, porque as flechas daqueles índios não vão te atingir, o sofrimento daquela pessoa não é o seu, mas você vivencia o risco, o sofrimento, você se apropria das emoções que estão no livro e as vive sem desgaste. É como se você estivesse ensaiando a vida, uma coisa paralela. E aí alguém te chama, chegou a hora do almoço, você fecha o livro, vamos aterrissar em Joinville. Onde eu estava quando o avião foi aterrissar em Joinville, onde estava eu? Eu estava no Japão medieval, em mil e pouco, lendo um clássico da literatura japonesa, que é o Genji Monogatari, que é divertidíssimo, devo dizer, é divertidíssimo. Eu estava no Japão, no meio de damas, o Genji, que é o príncipe, Vamos chegar em Joinville. Fecha, pronto, voltei a minha pele. É uma maravilha.
E tem uma experiência da leitura que é a emoção que essa leitura traz. Eu lembro bem, vou contar um episódio rápido aqui que ilustra bem isso. Eu, lendo o Vivo Povo Brasileiro do João Baldo, fiquei encantado pelo Nego Léo e sofri quando ele morreu. Né? Ele morre de morte natural e tal, porque enfim. E quando eu contei isso para o João Baldo, ele disse: eu tive dificuldade de matá-lo e chorei depois que matei. Né? Quer dizer, essa coisa de se apaixonar pelos personagens a esse ponto, de sentir uma morte que a gente sabe que é fictícia, que é uma grandíssima mentira, mas que a gente sente. Como é que você sente isso como leitora também?
É, isso já foi imensamente estudado, né? Porque é a suspensão da descrença. Você sabe que é mentira. O autor não está te vendendo aquilo como uma realidade, mas a intensidade que ele imprimiu aquela narrativa é como uma descarga elétrica, como uma transmissão de vibrações. Chega a você, como se você fosse um morcego que tem aquele sonar. Você está lendo e o seu sonar interno vai batendo naquelas emoções dentro do livro e te devolvendo, e você está ali dentro. Quando você escreve, você sofre muito, você chora, você se comove, você vai atrelado. Jorge Amado disse mais uma vez que ele não queria fazer Dona Flor daquele jeito e que Dona Flor foi se apropriando do seu destino e foi ditando o seu rumo, e ele teve que obedecer. Porque se você cria um personagem com essa força, ou uma situação com essa força, você vai ter que se ajoelhar a ela e cumprir o que ela quer. Ou então o autor também pode fazer a transferência e jogar na personagem a sua raiva. Madame Bovary, ele não gostava da pobrezinha. Ele odiava ela. Ele ia vomitar no banheiro, tem cartas dele para amante, que ele ia vomitar no banheiro depois de escrever certos capítulos, porque ele não aguentava. Ele podia ter matado ela de muitas maneiras. Podia ter jogado no rio, né? Coitada e tal, tá mal, joga no rio. Tolstói jogou Karenina debaixo do trem. É uma mortezinha rápida. Não. Ele fez ela sofrer dias e dias, espuma na boca, se torcendo de dor, uma coisa horrenda. Por quê? Porque ele não gostava dela. Ela botou nela os seus defeitos, aquilo que ele considerava os defeitos da sua amante, e construiu uma personagem toda. As vigas dessa personagem eram vigas de ódio, não eram vigas de amor.
E a escritora Marina Colaçã. Eu tenho uma grande amiga na televisão, a Solange Calmon, que é apaixonada pelas suas crônicas.
Que mulher inteligente!
E ela sempre diz que durante muito tempo ela guardava os jornais com suas crônicas com uma ansiedade muito grande, porque ela sabia que ali você estava falando para ela. Né? Isso é uma reação muito interessante. Né, dos leitores que sentem que o escritor está falando para aquela pessoa específica, dizer, ela está falando comigo, né? Quer dizer, como é essa relação sua com seus leitores? Há muito isso na sua experiência de escritora.
É muito de uma coisa de identificação, de aderência. Em geral, os meus leitores, como a Solange, são leitores eternos. Ficamos juntos porque eu escrevo para eles. Eles sentem como se eu escrevesse para eles. É uma relação muito comovedora. Muito comovedora. É de enorme gratidão para mim. Porque eu não penso neles quando estou escrevendo. E o encontro se dá por caminhos que eu não posso traçar nem eles. Se dá por caminhos. Os mistérios do inconsciente, né? Aonde o teu inconsciente adere e aonde o teu inconsciente desliza por cima e vai embora. Você faz leituras às quais você não adere. Você gosta, você memoriza algumas coisas, mas não são as tuas leituras. E de repente você tem um autor ou tem um tipo de leitura que cola em você e você diz, foi escrito para mim. Esse é o momento mais maravilhoso, tanto para o autor quanto para o leitor. E eu acho que é uma questão de unicidade. Aí os dois colam e fica uma pessoa só. É muito bonito.
E você é uma trabalhadora incansável. O que você anda fazendo? Como é que anda o seu trabalho?
Mas é porque, vou te dizer, quando eu estou escrevendo, eu fico numa felicidade, num negócio quase indecente de confessar. Eu fico numa felicidade, embora seja cada vez mais difícil escrever, porque é claro, você fica mais exigente, você não quer se repetir, você vai em busca de novos caminhos, de novas coisas, mas é de uma plenitude esse trabalho. Desenhar também, pintar também, mas escrever talvez seja mais.
A entrevista completa com Marina Colasanti para o programa Leituras está disponível no YouTube da TV Senado. Basta buscar por Marina Colasanti, TV Senado. E chegou a hora do Encantos de Versos, que hoje nos traz um pouco da obra de Alci Araújo.
Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você a poética de Alci Araújo. Paraense da vila de Peixe-Boi, município de Garapé-Açu, onde nasceu em 1924, Alci Araújo é autor dos livros Autogeografia, Poemas do Homem do Cais e Jardim Clonal. Teve ainda poemas publicados na antologia Modernos Poetas do Amapá. Na edição de hoje, selecionei para você versos extraídos da obra Poemas do Homem do Cais, a começar por Lirismo. Não, eu não te darei um almiquer. Eu te darei uma rosa de todo ano, e uma estrela e uma lua branca, muito branca. Um lírio, porque os polichinelos ficaram inanimados no bazar. Depois farei o poema do nosso primeiro beijo. Recostarás a cabeça no meu peito e dedos compridos acariciarão os teus cabelos. Deus saberá então que estamos nos amando, pois haverá luz e um grande silêncio no pensamento das coisas. Alci Araújo é conhecido como Poeta do Cais, temática recorrente em sua obra. Exemplo disso encontramos em Chorando o Mar. Estava estacionado na tarde sem mar. Viste o meu silêncio, meus olhos, minha dor, mas não percebeste que eu era marinheiro. Não era a ti que eu esperava de relógio em público, era o meu cais de reencontros itinerantes. Sou feito de ondas, de algas, de salsugem, de barcos voltando para a renovação de partidas. Sou adeus. Não percebeste que eu chorava mar na tarde despida de esperanças. Alci Araújo morreu em 1989, deixando vários livros inéditos, entre eles Ave Ternura, Histórias Tranquilas, Cartas para o Anjo, Mundo Partido e Terra Molhada. Para fechar nossa homenagem, ouça agora Saudade. Não será o meu grito que ficará, nem a imensa tragédia do cais de pés imersos nas águas oleosas, sentado eternamente na margem da baía, de costas para a cidade. Não será a lembrança do navio petroleiro, nem o desapontamento da mulher sem razão, confundindo o estivador pai de família com o marinheiro gringo, o que ficará. Não será também a notícia do jornal que o repórter de óculos escreveu apressado e todo mundo leu. Ficará a saudade das minhas pobres mãos sujas que o guindaste levou rangendo, rangendo, ironicamente rangendo. Agora deixo você na companhia de Milton Nascimento interpretando Cais, canção dele em parceria com Ronaldo Bastos.
Para quem quer se soltar, invento cais. Invento mais que a solidão me dá. Invento lua nova, clareza. ser feliz. Invento o mar, invento em mim o sonhador. Para quem quer me seguir, eu quero mais, tenho caminho do que sempre quis, e um saber pronto pra partir. Invento cais e sei.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Convido você a participar do programa com a sua sugestão, com a sua dica de leitura, pelo WhatsApp da Rádio Senado. Anota aí, 619-8611-9591. Repetindo para você, 619-8611-9591. Você pode mandar sua dica de leitura por mensagem de texto ou mensagem de voz, falando também do livro que você está lendo, do seu autor preferido, vale qualquer coisa. Participe conosco aqui no Autores e Livros. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes e trabalhos técnicos de Eric Bento e Josevaldo Souza. Até a próxima semana. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.